Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. O nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e também no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Um bom dia ao meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, na escuta do programa, lá no sítio São Bento. Também um bom dia para Eudócia, Everaldo, aí no assentamento Patativa do Açaré, ao amigo Roberto Lima, presidente da associação, a todos os companheiros e companheiras assentados e assentadas da reforma agrária no assentamento Patativa do Açaré. Também um bom dia para os companheiros lá do assentamento do Campo Comprido, que estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia para minha amiga Maria José, a Lila, ao Sebastião, lá em Cacima de Areia, na escuta do programa Sem Fempe para Todos, ao Isidro Martins, ao amigo João Batista Lela, também em Cacima de Areia, na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia a Domício, a Geneva, a Preta, que estão lá na Ipueira, município de São José de Espinharas, na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Aos meus amigos e amigas, familiares, lá no sítio Caicu, ao Luiz de Chiquinha, né? Ao Chicó, a todos os companheiros e companheiras, lá no sítio Caicu, município de São José dos Pinhares. Inclusive tem a amiga Fabiana, que é professora, né, do município de São José dos Pinhares, a Preta, que é agente comunitária de saúde, e o companheiro Márcio Ligório, né, professor, está lá no assentamento Santana, em São José dos Pinhares, também na escuta do programa Sinfep para Todos. Bom dia aí para a nossa presidente do Sinfep, Carminha Soares, para o nosso companheiro Gilson Remígio, lá em Condado, para a Elizabeth, para o companheiro Moisés, a Marinalva na escuta do programa, né? A Edivânia, ao Josinaldo lá em Salgadinho, ao companheiro LS lá em Olho d'Água, ao companheiro Jonas Lopes, operador de máquinas aqui em Patos, a nossa companheira Valéria em Santa Terezinha, a companheira Socorro Rodrigues, né, aqui em Patos, a companheira Cleide também aqui em Patos, a Saula Virgínia da Vigilância Sanitária, ao professor Fábio, ao companheiro Ieri Josualdo, né, na escuta do programa, ao companheiro Alain Guedes Carvalho, aqui vai nossos sentimentos, né? O Alain, que é agente de combate às endemias, perdeu a sua avó essa semana. Meus sentimentos aqui, Alain, em nome de toda a direção do Sinfemp. A minha amiga agente comunitária de saúde, Alice, lá de Santa Luzia. A companheira Daílda em Passagem. Ao Pé Gentino, né? Aqui em Patos. Homem de luta e consciente. A companheira Natália, também na escuta do programa. A Mariazinha lá no Mutirão. Lucilene Carlota, lá no Bival Linto, né? Ao companheiro Paulo Ricardo Costa, lá em Junco do Seridó. Ao Tadeu, né, que está no Mocamba aí, tudo cheio, né, Tadeu? Os açudes estão cheios aí, está muito bonita aqui a nossa região. Tadeu é professor, é da Associação Comunitária do Mocamba, né? E um homem realmente de luta. A nossa amiga Teca, lá no Jatobá. A Rosângela, lá em Emas, né, também, na escuta do programa Sinfempe para Todos. Aos amigos aqui, Orlando, Carmen, Expedita e Junco do Seridó. aos companheiros lá em São José do Sabugi, ao Gabriel, a Carla, a Lucinalva e a Magda, aos companheiros e companheiras lá de São Mamede, né, Marinês, a Josilene, a Maria de Socorro Silva, a Celina, também a nossa professora lá, Joseni, né, a todos os, a Roberta, né, os companheiros lá que estão na comissão do sindicato em São Mamede, Santa Luzia, a companheira Zeila, a Givanildo, a dona Gracina e Maria do Carmo, lá em Tenório, Mônica, ao João Alves, que é gari, a Vitória e a Maria Alice, em Várzea, a todos os companheiros e companheiras, né, a Sandra, a Gernaide, a Diana, né, a professora Edi, a todos os, ao companheiro Rogério, né, que agora está na comissão do sindicato lá em Várzea, é, vigilante, um companheiro de luta, né, a Catingueira, o Edivan, a Justina, a Vera Lúcia, aos demais companheiros de Catingueira também na escuta do programa, lá em Emas, ao Cacá, ao Francisco Nunes, ao João Batista, Marlene Eusébio, né, Olho d'Água, ao Luiz Augusto, Damiana, Luciana, Paulo Tomás, que é gari, ao Sebastião, Santa Terezinha, a companheira Flávia, né, que é gari de luta, a Celina, Iana e Valdênio, Mãe d'Água, a companheira Cícera, ao Cícera, o José Alves de Souza e a professora Vandicleine, São José do Bonfim, ao Boneite, Socorro Andrade, Maria Lúcia do Nascimento e Maria Soares Monteiro, Ari de Baraúnas, né, essa turma aqui firme, né, ao Evaldo, Adriana, Pedrini e Rúbia, em Assunção, companheiro Joselito, ao Taveira, né, o homem lá da Rádio Comunitária, a Maria Luzimar e a Maria das Graças, Cacimba de Areia, a companheira Liette, ao Alex, Lucieude, Joseni, Passagem, ao companheiro Marreta, Ademaro, Edileuza, Maria de Lourdes, né, é, a companheira Jomaira, a Deliane, né, e outras é, lideranças sindicais lá em Passagem, Quixaba, a companheira Lucicleide, a Elizabeth, a Maria da Guia e a Rayane, Salgadinho, a companheira Janeiro, Antônio Salviano, que é motorista, ao João Batista Mariano, que é coveiro, e a Maria José Gomes de Oliveira Zezé, professora agora aposentada, condado ao companheiro Chico Bala, né, parabéns aí, Chico, aniversariou nesta, né, semana, ao João Lúcio, que é enfermeiro, a nossa amiga Aparecida, a Simone, também na escuta do programa em Condado, Malta, a Eusiclé, a Francilene, a Ivandeilda e ao João Maravilha, São José Espinharas, a companheira Valmilene, a Dionice, a Lenise, professora, inclusive participou do encontro aqui da mulher, juntamente com Valmilene, a Betânia, Vista Serrana, a Maria Alves de Lima, neta, né, a Delmita, Valdete, Salésia, são todos os companheiros diretores e diretoras do Sinfemp, é, que inclusive estão é, na direção e já existe em cada município, né, uma comissão é, que supera aí os 10 companheiros e companheiras para tocar o trabalho do sindicato, porque não é fácil é, dirigir o sindicato, muitas atividades e a gente realmente tem que ampliar, muita gente aí está entrando, né, os companheiros que fizeram concurso público, né, estão se filiando ao sindicato, inclusive pode procurar esses dirigentes em cada município, tem fichas de filiação. Nós já fizemos um calendário de visitas e também de assembleias gerais nesses municípios, né? Vamos repetir a dose agora no mês de junho, né? Julho, né? É, as assembleias, mas nós vamos continuar visitando. Então os companheiros, inclusive, podem se filiar. Os companheiros aqui de Patos, companheiros que foram aprovados num concurso, que tomaram posse, procura o sindicato imediatamente, né? Porque tem muitas demandas, né? E ao você receber o seu primeiro contra-cheque, você tem que conferir, você que é professor, se realmente está correto o seu pagamento, né? Porque tem os professores que têm licenciatura, é, tem a tabela para quem tem especialização, para quem tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, certo? E tem uma grande discussão que nós estamos fazendo, inclusive no jurídico, é justamente o seguinte: você faz o concurso para professor, aí você começa a receber como professor licenciado, mas acontece que você já tem a especialização, O lógico, na verdade, era você entrar já como especialista, porque você não é apenas licenciado, você agora é especialista. Se você tem mestrado, então teria que entrar como mestrado. Mas é uma discussão que a gente está fazendo, inclusive, sobre essa questão do magistério, né? Eu acho que uma grande vitória foi essa decisão do STF em igualar, em garantir a isonomia salarial para os professores contratados, porque os prefeitos e prefeitas se aproveitam das contratações para pagar um salário de fome, de miséria, para todos os servidores e servidoras. Essa que é a realidade. Professores, inclusive, que inicia com R$ 5.600, o salário aqui em Patos, eles pagam R$ 2.000, agora vão ter que pagar o piso. Vai ter que pagar o piso aos professores contratados. Isso realmente deveria acontecer há muito tempo. Eu acho que na nossa região aqui, não sei se atualmente ainda continua, mas o único município aqui da região que pagava o salário igual para efetivo e contratado era o município de Desterro. Não sei se mudou, mas isso aí há uns 7, 8 anos pagava realmente o que pagava um contratado, pagava o efetivo, que pagava o efetivo, pagava o contratado, que é o correto, é o correto. Eu acho que uma grande vitória, o ministro Alexandre de Moraes votou favorável, essa decisão, ela é muito importante, né? Porque são trabalhadores e trabalhadoras que merecem igualdade salarial, isonomia salarial, certo? Quem exerce as mesmas funções deve receber os mesmos salários. Mas isso tem que ser também uma luta nossa, enquanto sindicato, enquanto sindicalista, é que se amplie para as demais categorias, né? Porque nós temos, por exemplo, as auxiliares de serviços aqui em Patos da Saúde, que tem uma gratificação congelada de R$ 200,00. Os vigias da saúde têm uma gratificação congelada também, afinal, todas as gratificações estão congeladas, de R$ 200,00. Mas essa auxiliar de serviço da educação, o vigia da educação recebe uma gratificação de R$ 100. Então nós queremos realmente essa igualdade salarial, a isonomia salarial, né? Para todos exercerem suas funções e receberem os mesmos direitos. Tem outra demanda também, que é em relação à insalubridade. As companheiras que são contratadas pela Prefeitura Municipal de Patos e outras prefeituras, quando paga a insalubridade não, aos efetivos, não paga a insalubridade aos contratados, aos terceirizados, aos microempreendedores individuais que não tem nada de empreendedor, são explorados no dia a dia, ganham inclusive um salário mínimo e ainda tem que pagar o INSS por conta própria. Né? É a PJização, é a terceirização, é justamente a retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, porque o correto é a realização de concurso público, para que seja garantido todos os direitos a todos os servidores. Tem aí os cuidadores sociais, os cuidadores educacionais, né? Inclusive, esse pessoal não recebe insalubridade aqui em Patos, não recebe em outros municípios, mas estão lá limpando o banheiro, né? Contato com fezes, com urina, com sangue, com vômito, certo? Esses companheiros e companheiras que sejam efetivos ou contratados, auxiliares de serviço, merendeiras, passam pelas mesmas dificuldades e devem ganhar, inclusive, salários iguais. Então, nós defendemos a isonomia salarial, a igualdade salarial. Inclusive, a nossa proposta lá em 2013, quando negociamos essas gratificações com a ex-prefeita Francisca Mota, era que garantisse até o final do mandato a isonomia salarial. Né? A isonomia salarial. E aí tivemos todos aqueles problemas de afastamento da prefeita. O Lenildo assumiu faltando menos de quatro meses, né, para terminar o ano. Era um período eleitoral, não poderia mais resolver nada. Mesmo assim, a gente ainda conseguiu igualar a insalubridade, né, dos companheiros, que recebeu 20%, foi para 40%. Avançamos também algumas categorias, inclusive com rateio do Fundef naquele período, beneficiando 564 professores. Então, veja bem, essa decisão ela é importante, gente. Ela é importante, né, porque Nós não podemos, o sindicato só representa os servidores do quadro efetivo, os concursados, mas nós também defendemos os interesses, né, defendemos a pauta dos contratados, dos terceirizados, que são humilhados, que recebem míseros salários, certo? E que nesse período de eleição ainda tem que acompanhar o chefe político em cada município, certo? Tem que ir para o arrastão, tem que ir para as atividades de inauguração, certo? Ou vai ou será, na verdade, exonerado ou demitido. Essa que é a questão central. Inclusive eu estou falando isso porque eu tenho mensagens aqui no meu celular, certo? De companheiros que repassaram as informações, pediram para não divulgar o nome, né? Chamando, olha, você sai, vem para cá, tem inauguração. Então é isso que acontece. E você concursado, é outra história, você vai se quiser. Mas não, você que é contratado, que é terceirizado, certo? Que você é microempreendedor individual, que de micro não tem nada, certo? Nada de empreender. Como é que você vai empreender? Tu abre uma empresa e tu vai ser vigilante de uma escola, de uma creche. Tu vai empreender o quê? Me diga. Não existe, por isso que a gente defende a realização de concurso público. A mesma situação, esse processo seletivo. Esse processo seletivo é uma verdadeira fraude jurídica. Isso é uma coisa absurda, esse processo seletivo. Inclusive para diretores de escolas, tem que ser eleição direta para diretor de escola. Porque esse processo seletivo, gente, já é carta marcada. Certo? É só para dar uma satisfação ao Tribunal de Contas do Estado, que também não está ligando para muita coisa, não. Porque se ligasse, se o tribunal agisse de forma séria, cumprindo a Constituição Federal, nós não tínhamos aí 4, 5 vezes mais o número de contratados em relação aos efetivos. Como é que uma prefeitura tem 2 mil efetivos e tem 2.600 contratados, como é o caso de Patos? Outras prefeituras que têm 100, 200, 300 contratados e não fazem concurso público. E quando faz o concurso, faz para 20 vagas, para 30 vagas. É o que a gente tem presenciado aí. E o Tribunal de Contas está achando isso normal. Ah, pode contratar até 30%. Eu já vi um depoimento dizendo até 40%. Tem que fazer, cumprir a Constituição, fazer concurso público. Isso realmente é o que é o correto. Então, essa questão era importante. Nós vamos, inclusive, discutir com todos os trabalhadores e trabalhadoras. Certo? Tem essa situação aí, por exemplo, em Patos, do pessoal que fez o concurso, que ficou no banco, né, de reserva. Ficou na reserva. Certo? Então, esse pessoal tem que começar a jogar. Esse pessoal tem que, na verdade, ocupar também os cargos. Porque se você fez um concurso, você foi classificado, você está no banco de reserva aí e você vê em seu lugar pessoas que nem sequer se submeteram a um concurso público, o lógico é você realmente ocupar esse espaço. Porque há necessidade para isso. Então é uma luta que o sindicato trava. Como eu disse anteriormente, nós não temos nada a ver contra a servidor contratado, processo seletivo, mas nós defendemos o concurso público. E conversando com eles mesmo, eles defendem, olha, se tivesse o concurso é bem melhor, Zé Gonçalves, porque a gente tem a nossa segurança, né? A gente tem um futuro na vida, e agora não, a gente fica na mão de quem? De vereador, de um secretário, de um amigo do prefeito ou da prefeita, certo? Se a gente tiver alguma raiva da gente, já bota para fora. É isso que acontece. Então, por isso que nós defendemos a realização do concurso público como única forma de ingressar no serviço público. Né? Mas nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, meus amigos e amigas, nós queremos aqui também destacar as reuniões que realizamos durante a semana. Mas antes disso, eu quero aqui alertar os servidores e servidoras de todos os municípios, especialmente aqui de Patos, porque muitos problemas persistem e estão crescendo, especialmente nas escolas e creches. Ora, nós estamos no feriado prolongado, ou seja, os servidores e servidoras trabalharam até sexta-feira. Tiveram ontem, sábado e hoje, domingo, que é normal, de repouso. Amanhã, segunda-feira, é ponto facultativo. Então, se é ponto facultativo, até porque é o imprensado, né, que terça-feira é dia de Tiradentes, então, veja bem, não tem o que diretor de creche nem de escola tá chamando auxiliar de serviço para fazer limpeza. Isso é inadmissível. Ora, foi dedetizada a creche Chico Mota lá no Juadoce. Nesse período. E aí, a direção convocou os auxiliares de serviço para amanhã estar fazendo a limpeza. Ah, porque vai trocar por outro dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai quebrar o descanso do servidor e da servidora. Gente, as creches estão superlotadas. As escolas estão superlotadas. As auxiliares de serviço e merendeiras estão exaustas. É muito trabalho. É muita pressão. Os professores, da mesma forma. São metas e mais metas, parece até que estão trabalhando numa indústria metalúrgica. Olha, tem uma meta aqui, olha. Nós vamos ter que produzir tantos portões esse mês. É isso que está acontecendo nas escolas de Patos. São metas e mais metas, certo? Que muitas vezes as condições de trabalho não condiz com as exigências que são apresentadas. Nossos servidores e servidoras estão adoecendo, não estão bem. Não é só a doença física, não, porque tem muita gente aí com fibromialgia. É a doença mental, estão cansados e cansadas mentalmente. Isso está acontecendo especialmente na Secretaria de Educação do município, está acontecendo na Secretaria de Saúde. Basta citar o exemplo das recepcionistas que estão sobrecarregadas. Chegue no UBS dessa e veja as condições de trabalho das recepcionistas. Primeiro, não é nem climatizada a UBS. A UBS é o tamanho de um ovo de codorna, mas não está realmente climatizada. Certo? Mil e uma tarefa, especialmente com esse CISREG. Os exames não saem a tempo. E o que é que acontece? Sobra para o recepcionista, né? E falar em saúde, agora nós temos o Conselho Municipal de Saúde de Patos, que ao invés de fiscalizar as condições de saúde do município, nas três esferas, municipal, estadual e federal, agora passa a cumprir um papel de perseguição aos servidores efetivos. É o que está acontecendo, inclusive. Aconteceu na UBS Rita Palmeira, no Belo Horizonte. E o sindicato vai acompanhar isso aí, certo? E vai entrar com o servidor na justiça. Na justiça. Porque não tem provas, comparecendo transferidos indevidamente, sofrendo assédio moral, certo? E agora dizem que o próprio Conselho de Saúde é quem está fazendo avaliação de servidor, que não tem poder para isso. O Conselho Municipal de Saúde deveria cumprir o seu papel, certo? Ver a farmácia básica, se tem medicamento, se não tem. Ver as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, certo? Ver a prestação de conta, o dinheiro que vem para a saúde, em que está sendo gasto. Mas não faz isso aí, né? Porque praticamente virou uma extensão da prefeitura, certo? Então nós estamos atentos também a isso aí. Por isso que não quiseram o SINFEMP lá na mesa do Conselho de Saúde, na composição do Conselho de Saúde, né? Mas nós vamos realmente enfrentar essa luta e denunciar como nós estamos denunciando aqui, certo? Estão inventando mentiras e a própria Secretaria de Saúde está realmente enveredando por esse caminho de servidor que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive contratado denunciando efetivo, dizendo que fez isso e aquilo. Então tem que provar. A assessoria jurídica do sindicato já está atenta a toda essa situação e nós também da diretoria estamos. Então, voltando para essa questão do assédio moral nos locais de trabalho, está forte. Nós temos lá na Escola Paulo Porto, na Vila Mariana, um companheiro que vem, na verdade, reclamando muito, né, do tratamento dispensado pela direção, o companheiro Edivaldo Vieira de Lima. Companheiro que é vigilante, enfrenta problemas de saúde, certo? E realmente está sendo desrespeitado. Então nós vamos também ver essa questão da Escola Paulo Porto. A questão da creche Igo Mota, o que nós, inclusive, colocamos até no grupo dos professores, que até a própria secretária Adriana Carneiro está no grupo, né? Eu colocando o seguinte, gente. Por que não detetizar esses locais, creches, escolas, no mês de janeiro, que é o mês de férias? Ou no mês de junho, que você tem 15 dias no mês de junho de recesso? Tem que detetizar justamente num feriado desse, você tem que chamar o servidor, a servidora, não vá, não compareça. Tá certo? Porque escola, UBS, não é serviço essencial. Olha o decreto do prefeito Jacob. Olha o decreto de outros prefeitos. O que tem que funcionar é o SAMU, ST Trans, Agora, as UPAs, hospitais, onde tiver, uma policlínica que funcione 24 horas. Agora, não tem sentido estar realmente chamando auxiliar de serviço para fazer limpeza no dia que o ponto é facultativo. Facultativo você não vai, acabou. Ah, porque vai fazer a permuta em outro dia. De jeito nenhum. Você ter sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias, você tem que programar alguma coisa para visitar a sua família, para visitar a sua mãe, para visitar o seu pai, para visitar o irmão, para ir para um sítio, nesse momento que está tudo verde aí, muita água, para pelo menos reduzir o estresse. Que pobre não tem estresse, é o aperreio, certo? Diminuir o aperreio no dia a dia, certo? Essa que é a questão central. Agora, o que acontece aqui em Passo e também em outros municípios, né? Tem uns que só vivem de fazer fotos dos resultados. E esses resultados é justamente dos servidores e servidoras que estão no dia a dia. Só tem merenda escolar porque tem merendeira. Só tem banheiro limpo, escola limpa, creche limpa, local limpo porque tem os companheiros de apoio. Certo? Professor sozinho não funciona, não. Direção sozinha não funciona, não. Inclusive, tentado naquela greve de Dinaldinho aqui, que a gente fez 50 dias de greve, teve professor que foi limpar a sala, limpou a primeira vez, a segunda dia não aguentou mais, não. Porque as auxiliares não estavam lá, as merendeiras não estavam lá, o porteiro não estava lá, o vigia não estava lá, certo? Então, tem que, na verdade, acabar com esse assédio moral contra os companheiros e companheiras de apoio. São maioria mulheres que estão doentes, muitas com fibromialgia, outros problemas de saúde, e tem que ficar nessas cozinhas, que é um verdadeiro fojo de pegar preá. Preá. Aqueles fojos de pegar preá. Se cava um buraco, bota aquelas taubas, fecha. É a situação de muitas cozinhas aqui nessas escolas de Patos, que são escolas pequenas, eram grupos escolares que só abriram uma parede, abriram lá a parede, né? Abriram lá um buraco de uma escola para outra. Isso é a realidade do Miguel e Anés Leão, do Firmino e Otto, do Ageu de Castro, lá no Alto da Tubiba, do Firmino e Zé Genuíno, aqui no Morro, e outras localidades. Então nós precisamos, inclusive, de escolas decentes aqui em Patos, uma escola grande na área do Jatobá, uma escola grande na área do Belo Horizonte, uma escola grande na área do São Sebastião, uma escola grande na área do Morro. Por isso, a orientação do Sinifemp é a seguinte: ponto facultativo, com exceção dos trabalhadores e trabalhadoras das UPAs, certo? Da STTrans e do SAMU, não tem outro serviço essencial. Não compareça, certo? Porque, acima de tudo, o que nós queremos é, pelo menos, descanso, repouso para essas companheiras e companheiros que trabalham realmente na limpeza, na merenda, nas escolas e creches e outros locais de trabalho aqui em Patos. E também nós recebemos denúncia na sexta-feira, que não foi sexta-feira 13, mas foi 17, da formação que está sendo feita no Alter Play, à noite. Os professores reclamando, trabalham o dia todo e vão ter que ir lá para o Alter Play à noite, 5:30 da tarde, não vão ter condição nem de tomar um banho, né? Botar lá um perfume, um charisma, um toque de amor, um topaz, para ir para a formação. À noite, gente, até o Alter Play, que é a sede para Campina Grande, a escuridão toma de conta, que é depois do Tigrão, tá certo? É uma BR, os carros em alta velocidade. Muitas professoras e professores andam de bis, outras não têm transporte. Então, por que a Secretaria Municipal de Educação não vê outro espaço para fazer essa formação, para fazer esse planejamento? Pronto, vamos ao teatro, ele já foi inaugurado? Não disse que está tudo pronto no teatro? Contrata aí um gerador, que não está resolvido ainda a parte elétrica, me falaram, mas já fizeram a inauguração. Já fizeram, inclusive, a posse dos concursados da prefeitura. Pronto. Leva para lá,
os professores e faz essa formação lá no Teatro Municipal de Patos, aqui no centro, bem pertinho aqui da rádio, certo? E tem outros espaços, se não tiver lá, faz lá no Cine Guedes, chama também lá no Shopping Paz, não tem lá o cinema, chama para lá, e que cabe muita gente. Então, eu acho que tem que ver isso aí. Agora é o seguinte, há uma imposição. Eles programam, não discutem com ninguém e acabou. Porque quem tem carro, quem tem motorista, é uma história. Mas uma professora retornar do Alter Play, de 9h10 da noite, numa bis, gente, fazer como aqui Vital faria, é muito arriscoso. Arriscoso a ser atacada, arriscoso a acidentes, certo? Então, eu acho que a Secretaria Municipal de Educação de Patos, que tem muitas metas e faz esse esforço, então bota como meta aí, ver um local num centro adequado para fazer formação e planejamento com os professores. Pronto, é isso que o sindicato realmente defende aqui no município de Patos. E uma outra questão é que o assédio moral continua forte na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos aqui do município de Patos. Tem aqui o companheiro José Carlos Alexandre da Silva, que foi realmente acidentado, perdeu um dedo. E até agora, nada de resolver a situação, né? Inclusive, tem um atestado médico, atesta para os devidos fins que, a pedido do senhor José Carlos Alexandre da Silva, portador da identidade tal, foi atendido por mim no dia de hoje, 15 e 16 horas, portador da patologia CID-10-S681, devendo permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de 90 dias a partir desta data. E as coisas não estão sendo realmente encaminhadas devidamente. Está aqui o médico, inclusive do Hospital Regional de Patos, né? Vamos ver como é que vai realmente acontecer aí com essa junta médica aqui do município de Patos, que também é outra desgraceira, né? Triste de quem ficar doente e depender dessa junta médica, é uma desgraça, né? Na verdade, essa turma não está nem aí. Se você chegar com atestado de 90 dias, reduz para 45, de 30 reduz para 15, de 15 para 7, de 7 manda você trabalhar. É essa questão que a gente tem que discutir. Inclusive, eu fico aqui também pensando nos servidores e servidoras que precisam do INSS. Gente, é outra esculhambação. É outra esculhambação, né? Eu fico aqui imaginando, por que os peritos do INSS negam tanto direito dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive de aposentadoria? O que me estranha é justamente isso. Por que o médico nega um direito e o advogado entra na justiça e consegue? E consegue. E aí, meu amigo, sabe quem sai prejudicado nisso? O trabalhador e trabalhadora. Porque o advogado vai cobrar 30% e ainda cobra mais 30% das parcelas que for receber. E o trabalhador e trabalhadora, certo? Precisando, sem ter onde se agarrar, certo? Tem que se submeter aos advogados a essa situação e ganha. Aí eu pergunto, o que é que está de errado aí? Se já é um direito, se a justiça garante, por que o perito não dá? É de estranhar essa situação. É de estranhar essa situação. Né? Então, esse povo que age nas juntas médicas dos municípios e no INSS, certo? A gente precisa atentar para tudo isso aí, né? Porque é muito estranho. Agora, eu sou perito, nego um direito do trabalhador ou trabalhadora, ele entra na justiça e perde, aí eu estou correto, né? Aí justifica que eu estou correto. Mas como é que eu sou perito ou perita, emito um laudo dizendo que você não tem direito? Especialmente o que está acontecendo aí com os autistas, as mães que têm filhos autistas, certo? Não tem direito, entra com ação na justiça e ganha. Não é estranho isso? Isso não precisa ser investigado? Eu acho que sim. Eu vou, inclusive, tirar um pouquinho do tempo para ver essa questão. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Ela vem como um carnaval e toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há, mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita
demais.
Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Diz que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não te esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita
demais.
Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Digo que ela não acredita, ela é bonita. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. É na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita
demais.
Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Diz que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Na última segunda-feira, nós realizamos uma Assembleia Geral do Sinfempe com os músicos de Patos. A gente foi lá na sede da banda de música no Jardim Queiroz, onde funcionava aquele mercado público que era construído pelo saudoso Zé Cavalcante, né? Os mercados de Patos foram fechados. Nós tínhamos o do São Sebastião foi fechado, nós tínhamos o do Jatobá, também foi fechado, certo? E nós tínhamos o do Belo Horizonte, também foi fechado ali no Jardim Queiroz. Uma reunião muito importante com os músicos de Patos, porque os músicos de Patos, eles ganham apenas um salário mínimo na cabeça do contra-cheque, o quinquênio que foi conseguido na gestão do ex-prefeito Bonifácio Rocha, e uma insalubridade de 20% e mais nada. Eles, inclusive, viajam para outros municípios, certo? Não recebem por esse trabalho, porque a gente defende, inclusive, R$100 por cada tocata, para cada músico desse. As condições de trabalho lá, gente, são as piores. São as piores. Já está o mercado antigo, certo? Lá, quando chove, não tem como fazer nenhum treinamento. Eles não têm como tocar, porque o barulho das telhas da chuva é preocupante mesmo, né? A bica vazando. Entrei lá no banheiro, meio mundo de filtração. A pia não tem torneira. E o banheiro não tem uma lâmpada. É essa situação. Estou só citando isso aqui o básico para vocês terem uma ideia. Certo? E aí não tem realmente um projeto para a banda de música de Patos, para os músicos de Patos, que inclusive deveria se transformar ali, fazer uma grande reforma, climatizar, certo? Climatizar, deixar adequado para chamar os estudantes ali para dentro, para aprenderem a tocar, certo? Para dar suporte realmente à cultura, fortalecer a cultura aqui em nosso município. É uma calamidade. Além disso, não fazem concurso público. Não fazem concurso público. E os contratados, coitados, não recebem nem salubridade. Então, nós, inclusive, fizemos essa reunião, certo? Levantamos essas questões e vamos encaminhar para a gestão municipal essa demanda. Porque realmente foi preocupante, né? Essa situação constatada pelos músicos de Patos. Inclusive, na última sexta-feira, a presidente Carminha Soares já solicitou audiência ao novo prefeito, né, Jacob Souto. Foi lá, entregou o ofício na última sexta-feira ao chefe de gabinete Ulisses Neto, né? Estamos aguardando aí para essa audiência com o prefeito Jacob Souto. Também na terça-feira nós realizamos uma reunião, uma assembleia muito boa com a enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Discutimos a PEC 19, inclusive a participação de Silmara e de Priscila, que foram a Brasília no último dia 17 de março, representando o Sinfemp e a enfermagem. A luta, na verdade, é a PEC 19. Tivemos avanços, né, porque a proposta de 44 horas foi reduzida de trabalho, jornada de trabalho foi reduzida para 36 horas. Né, então, estabelece a jornada máxima de 36 horas semanais e é o seguinte: o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que trabalhar 40 horas, a prefeitura vai ter que fazer o pagamento das 4 horas restantes. Prevê também um reajuste anual, né, para o piso, certo? E agora falta o Senado, né, que o senador Alcolumbre, né, não quer colocar realmente em votação, e a grande pressão realmente da enfermagem. Mas também tem outras demandas aqui no município: as condições de trabalho, o assédio moral, a violência contra os trabalhadores da saúde, inclusive, como aconteceu lá na UBS Verônica Vieira, lá no Jardim Lacerda. Então, uma discussão riquíssima. Tiramos uma comissão aqui para tocar o trabalho. A comissão composta aqui por 10 companheiras, certo? E vamos discutir o encontro regional da enfermagem, certo? Tem a questão da perda da gratificação. Tem o dinheiro que vem aí do cofinanciamento, que inclusive tem o projeto aí Saúde Brasil 360, que é o novo modelo do Ministério da Saúde para a Atenção Primária à Saúde, APS, né? Que pode inclusive garantir aos servidores da saúde receber recursos financeiros, geralmente na forma de gratificação, incentivo adicional. Certo? Desde que haja regulamentação municipal, as prefeituras não querem regulamentar, estão comendo dinheiro e a gente vai ter que ir para cima. Por isso, esse encontro regional da enfermagem, nós vamos realmente discutir toda essa situação. Reunimos também com os servidores de São José do Sabugi, fizemos uma excelente Assembleia Geral, passamos o dia visitando os locais de trabalho e realizamos a Assembleia à tarde lá na Escola Manuel Pinto, né? Uma discussão riquíssima com os ativos, com os aposentados. Vamos voltar para fazer nova reunião. Inclusive, lá em São José do Sabugi, nós ganhamos todas as ações do quinquênio. Tem servidor lá que tem 80 mil para receber, 100 mil para receber, 150 mil para receber, e o quinquênio foi implantado. E a gente vai ter que fazer essa luta em todos os municípios, né? Também, na última quinta-feira, nós realizamos uma excelente Assembleia Geral com os servidores públicos municipais de Vista Serrana, na área de lazer de Leônia, por trás da escola estadual. Lá em Vista Serrana, não é respeitado o direito dos servidores e servidoras. Não recebem salubridade, nem periculosidade, nem adicional noturno, salários congelados. Os companheiros, inclusive, desse programa aqui da saúde, né? O Saúde Brasil 360, que foi substituído aí pelo PEMAC, Previne Brasil, né, o cofinanciamento. Então, esses companheiros também querem assegurar os seus direitos. Então, foi uma reunião importantíssima realizada pelo Sinfemp em Vista Serrana. Né? Muitos servidores estiveram participando. Vamos marcar, inclusive, a próxima reunião lá no município de Vista Serrana. E na sexta-feira, nós fomos visitar o município de Mãe d'Água, os servidores em seus locais de trabalho. Estivemos lá em Santa Maria Gorete, visitamos a creche, visitamos a escola, visitamos o centro social, visitamos a UBS, né? Inclusive lá na creche está sendo climatizada, os trabalhadores estavam lá, isso é muito importante. Em seguida fomos à Mãe d'Água, né? A sede do município, visitamos as escolas, visitamos uma creche, visitamos a unidade básica de saúde, o laboratório municipal e inclusive tomamos conhecimento, né, que o prefeito Dr. Juscelio encaminhou um projeto de lei para a Câmara assegurando a insalubridade para todos os servidores da saúde. Isso é um grande avanço, gente. Isso é uma luta histórica do Sinfemp e Mãe d'Água. Inclusive, nós fizemos todos os laudos de insalubridade. Então, isso é uma grande vitória, certo? Para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas nós temos também que ampliar esse direito da insalubridade para as auxiliares de serviço, para as merendeiras, para os companheiros que trabalham em locais insalubres de outras secretarias. Então, realmente foi uma visita importante. E em relação assim aos professores, lá em Mãe d'Água ainda se pratica às 25 horas, a jornada de 25 horas, que não tem sentido. Até porque o professor e a professora que trabalha o infantil trabalha 3 horas e 33 minutos de graça todos os dias. Então, lógico, é o quê? Passar para 30 horas, jornada de 30 horas semanais para todos os profissionais do Magistério Público Municipal. Inclusive, outra notícia importante é que a Prefeitura de Mãe d'Água vai fazer concurso público. Então, veja bem, são notícias boas, a gente fica feliz, porque você chega numa creche, está sendo climatizada, isso é importante. Você tem conhecimento que está sendo implantada a insalubridade para a saúde, e com isso a gente vai discutir ampliar essa aplicação aí para os outros servidores. E você tem, inclusive, essa discussão sobre a atualização do plano de carreira e salário do magistério, a criação do plano de carreira e salário dos servidores da saúde, uma atualização do Estatuto do Servidor Público do município. Mas a grande luta, inclusive, tem uma ação já do Sinfemp sobre o piso nacional do magistério e o texto de férias fora da sala de aula lá no município de Mãe d'Água. Mas nós realmente vamos fazer uma assembleia no sábado à tarde, né, que o pessoal pediu para ser no sábado à tarde, com todos os servidores e servidoras, muita gente pedindo ficha de filiação do sindicato para se filiar, certo? Então a gente fortalecer realmente o trabalho do sindicato em Mãe d'Água. Então, no próximo programa a gente já está avisando aqui o dia que iremos fazer essa Assembleia Geral lá em Mãe d'Água. Dia 1º de maio, estaremos realizando em Patos o encontro regional dos garis, auxiliares de serviço, merendeiras, vigias, motoristas, os companheiros técnicos administrativos, para tratar de duas coisas. O piso dos garis, que está bem avançado, através do projeto de lei 4146 de 2020, e também o piso das auxiliares de serviço, que tem um projeto de lei 2531/2021. Então é uma discussão importante, né, que a gente vai fazer no dia 1º de maio, num Sinfemp, né, e 11 horas a gente vai realmente fazer a feijoada do servidor, né, na sede do Sinfemp, aqui na rua 18 Forte, 140. Sobre o rateio do Fundef nos municípios, Fundef com F. O Sinfemp já entrou com a ação contra a Prefeitura de Malta porque a prefeita não quis fazer o rateio conforme determina a lei, 60% para os professores que trabalharam no período de 98 até 2006. Entramos também com duas ações lá no município de Emas de transferência irregular de duas professoras pela prefeita municipal. E aqui no caso de Carcima de Areia, o prefeito Heitor Carneiro Campos entrou com o projeto de lei 06-2026 que abre crédito orçamentário, orçamento corrente, para gastar os 2 milhões 550 mil. Diz ele aqui que é para compra de equipamentos, modernização de escolas e creches, fardamento e por aí vai. Mas aí nós queremos saber o rateio do Fundef dos 60% para os professores. Inclusive, já solicitei que o doutor Alexandre Oliveira entrasse em contato com o jurídico da Prefeitura de Cacimba de Areia para essa reunião acontecer o mais rápido, tá certo? Para a gente deixar esse dinheiro, não pode ficar em conta. Não pode ficar em conta, tem que ficar no bolso do servidor e da servidora. Porque muitos prefeitos fazem essas ruindades. Quer dizer, deixa do dinheiro estar na conta do servidor para estar na conta da prefeitura. Certo? Isso é terrível. É terrível. Eu lembro que tinha um gestor anterior lá em Cacimba de Areia, que ele antes, vocês, os prefeitos tiravam o PASEP, sacavam o dinheiro do PASEP de todos os servidores de um banco, né, e ficava com o dinheiro. E a gente acionou, inclusive, na prefeitura época, em Cacimba de Areia, e foi chamado o secretário de Finanças, e o promotor era doutor Diógenes. E doutor Diógenes disse, olhou para ele e disse: cadê o dinheiro do PASEP? Está depositado. Está lá na prefeitura, né? Está lá no cofre. E doutor Diógenes disse: quer dizer que todo dia você chega lá, bom dia, dinheiro, boa tarde, dinheiro. Final de semana você diz: bom final de semana, dinheiro. Você tem 24 horas para pagar o pessoal. E teve que pagar. Agora não, que o dinheiro já vem na conta de cada um. Mas até o dinheiro do PASEP, os prefeitos passavam a mão. Certo? Então, por isso que a gente vai ter que discutir. Porque é dinheiro do Fundef, é dinheiro do servidor, não é dinheiro de prefeito, não. É dinheiro do servidor. 60% é justamente isso aí. Por último, companheiros, o governo Lula mandou o projeto de lei regulamentando a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Isso significa o seguinte: hoje o sindicato faz um ofício, solicita audiência ao prefeito e ele não atende para discutir a campanha salarial. Com a aprovação da 151, certo? Ele vai ser obrigado a sentar com a gente. Se não sentar, a justiça vai julgar. Isso é semelhante à iniciativa privada. Por exemplo, porque tem dissídio coletivo, acordo coletivo nos trabalhadores do comércio e da indústria, né? Porque eles são obrigados. Então, agora os prefeitos, sendo aprovado essa convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, para servidor público municipal, estadual e federal, prefeito, governador e presidente da república, vai ter que sentar com o sindicato e negociar, sob pena da justiça julgar a nossa pauta de reivindicações. Bom, final do domingo para todos. E domingo estaremos aqui, se Deus quiser, com mais um programa Sinfemp para todos.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para todos.